Entrevista.
E como prometido, já está na ponta da língua, da linha. Eu estava conversando com o professor Sam na hora que eu entrei no ar. Agora ele já está escutando, já está com todo mundo. Boa noite, professor Samilansky.
Boa noite. Tudo bem, Yolanda?
Tudo bem. Desculpa.
Boa noite a todos, boa noite a todas que estão ouvindo aí, né? É um prazer estar aqui falando com vocês.
Desculpa a pressa para colocá-lo no ar, professor. Também estão com a gente a professora Libéria, Priscila Baiense.
Boa noite, professor Sami.
Boa noite. Tudo bem?
Tudo ótimo. Bem-vindo ao nosso programa. Vamos bater um papo muito interessante hoje. E a Holanda primeiro vai contar para a gente quem é o professor Sami.
O professor Sami possui graduação em arquitetura na UFMG, mestrado e doutorado em educação também pela UFMG, além de doutorado no Instituto de Sociologia pela Universidade do Porto. Atualmente ele é professor do Centro Universitário UNA, pesquisador e professor da FUMEC. E a gente... Além desse mestrado e doutorado na educação, enquanto a gente se preparava para entrar no ar, o professor Sami falou que tem um novo projeto aí em execução, não é, Sami?
Sim, dentro da universidade, né, que eu estou atualmente, na Universidade FUMEC, eu desenvolvo uma pesquisa com crianças integrada a um projeto de extensão que trabalha os arredores da Universidade FUMEC, em que o contexto é bastante interessante, porque temos diversos equipamentos públicos, equipamentos sociais, como o parque, um mercado do Cruzeiro, temos algumas vilas populares e é um bairro de classe média alta, né? O bairro do Cruzeiro, em que tem toda essa diversidade em torno dela, né? E a universidade está ali e o projeto de extensão, ele se propõe a criar uma rede de vizinhança, né, com os diversos agentes que tem ali, a Associação de Moradores, o próprio pessoal da Vila Pendura Saia, o Mercado do Cruzeiro e diversos projetos de pesquisa da universidade para atuar de forma integrada ali na... E a gente chamou essa rede de Amigos da Rua. E é esse projeto que eu tenho atuado, né, nos últimos anos, né, um projeto de pesquisa integrado com a extensão.
Sami, a gente estava vendo, né, seu currículo e a sua atuação na educação é muito grande, né? Só que como arquiteto de formação, como é que você chegou na educação? O que, que te fez querer pesquisar com a educação e, sobretudo, com a infância?
Olha, desde os anos 90, eu venho trabalhar dentro do meu escritório de arquitetura. Eu não estava tendo uma atuação acadêmica naquele momento, né? Eu estava atuando como arquiteto e vinha desenvolvendo projetos para crianças, com crianças, participação das crianças, das comunidades, em projetos de praças e parques, e especialmente na criação de brinquedos para parques infantis. Né? Uhum. Então, nesse contexto, eu percebi que existia aí uma necessidade, uma demanda para que eu me aprofundasse nessas relações entre a criança e a cidade. E aí eu me propus a sair um pouco, fazer um desvio na minha rota acadêmica e ir para a educação. Né? Foi um desafio muito grande, né? Entrar num outro campo de, né, de pesquisa e de conhecimento. E aí eu fiz, na educação, eu fiz no mestrado, eu estudei uma pracinha que eu tinha feito um projeto com a comunidade na periferia da cidade, lá no final do Barreiro, já na divisa com Ibirité. Então eu fiz uma etnografia, né? Fiquei lá no campo quase um ano interagindo com as crianças e com as comunidades como um todo para entender se as pessoas tinham se apropriado daquele espaço que eu tinha participado como arquiteto.
E tinham?
Tinha, com certeza. Nós temos muita demanda por espaços livres, né? Então, é possível considerar que todos os espaços livres acabam tendo algum tipo de apropriação, especialmente as brincadeiras das crianças, né? Então, ali era uma praça, numa região onde muitos moradores, né? Numa vila, entre uma vila e um bairro popular. Então, tinha muita demanda para para espaços de brincadeira e nós criamos alguns brinquedos com as crianças e fizemos um projeto lá com a comunidade. E foi, com certeza, foi apropriado e de diversas formas, né? Muito para além do que a gente tinha previsto, né? Porque o arquiteto muitas vezes considera considera os usos que são previstos, que vão acontecer naquele local, mas as pessoas, elas transgridem a ordem e fazem outros usos não previstos daqueles espaços, daquele projeto. Ah. E isso é o interessante, né? A gente perceber que as pessoas mudam o espaço à medida que o usam, né? Que o apropriam dele.
Esse é o máximo da apropriação, né? Fazer um uso singular daquilo que foi entregue, né? Agora, você está tratando sempre, assim, pelo menos nas suas pesquisas acadêmicas, de infâncias mais da periferia, né? Das regiões menos privilegiadas economicamente da cidade, assim. E por que você escolheu esse foco, assim? Ou você tem outras pesquisas com infâncias em regiões distintas dessas características?
Não, na verdade, eu tenho buscado as fronteiras, né? Lá no Barreiro é uma fronteira entre um bairro popular e uma vila popular. Essa fronteira não é tão nítida assim. Mas no doutorado, na época do doutorado, eu fui para a Barragem Santa Lúcia, em que aí os contextos são bastante desiguais, né? É possível dizer que existe uma fronteira socioespacial ali bem, bem nítida, né? Pois existe um aglomerado popular, o Morro do Papagaio, ou aglomerado Santa Lúcia, e tem os bairros classe média alta ao lado. Né? Santo Antônio, São Bento, Santa Lúcia, Luxemburgo. Então, era uma fronteira social que lá eu fiz também uma inserção, uma etnografia. Entrei no campo, fiquei quase 4 anos interagindo com as crianças nesse contexto. E agora, no contexto assim, da UFMEC, mais atual, também é possível considerar que é uma fronteira. Porque também nós estamos entre uma vila popular, apesar de ser uma vila muito pequenininha, que é um resquício de uma grande vila, chamada Vila Pindurassaia, era muito maior. Hoje nós somos só resquícios dessa vila, né? Então temos 3 resquícios lá e a gente atua nessa fronteira também. Então, na verdade, essa escolha é por compreender que as desigualdades brasileiras são um dos principais desafios que a gente precisa se ocupar dele e tentar combatê-lo, né? Existem muitas camadas que são bastante privilegiadas aí no nosso país e outras muito vulneráveis, muito com condições de vida precárias, sem acesso aos serviços básicos de saúde, educação, etc. Então, eu, como pesquisador e como professor, eu considero que nós precisamos contribuir com a diminuição dessas desigualdades presentes em nosso país. E a gente faz um pedacinho aqui, né, onde a gente consegue, via criança, né, via extensão e com foco nas crianças.
E, Sam, você comentou que passou muito tempo nesses espaços interagindo com as crianças. Como é que é, afinal, esse pesquisador adulto interagindo com esses indivíduos e tentando entender a percepção desses indivíduos do espaço?
Olha, para qualquer pessoa que se dispõe a entrar no campo, né, interagir com as pessoas, isso já é um desafio, com certeza. Isso é um desafio importante aí nas pesquisas que se propõem a fazer esse tipo de procedimento metodológico, etnografia, etc. Mas, no meu caso, era mais complicado, principalmente na barragem de Santa Lúcia, em que eu não tinha uma introdução àquelas pessoas ali, eu não fui identificado via escola, via instituição. Eu simplesmente fui perceber como que seria possível interagir com as crianças naquele contexto. E aí tive muitas barreiras e, obviamente, eu acabei tendo mais contato com um grupo de crianças que circulava com mais autonomia ali pelos arredores da Barragem Santa Lúcia, né? Então, as crianças de classe média alta eram muito controladas, muito, os pais acabaram que não conseguir fazer uma interação direta com elas, mas sim com as crianças do aglomerado, mas especialmente um grupo que circulava ali com bastante autonomia, né? Um grupo de umas 12 crianças.
É como se eles dividissem um espaço dividido, né? É, são duas infâncias distintas, a gente pode dizer assim, ocupando, se apropriando de um espaço da cidade. Há diferenças, né? Assim, a minha questão para você é essa. Há uma diferença de apropriação do espaço no que se refere à diferença socioeconômica?
Ah, com certeza, né? Isso eu não tenho dúvida. Em que a configuração social das pessoas definem os usos que as pessoas fazem dos espaços, né?
Uhum.
No caso das crianças, existe uma percepção de inadequação dos espaços públicos para as crianças,
uhum.
né? É, de uma forma geral, o lugar de criança, né, é na escola ou em casa, né? Nos espaços públicos, o que acontece? É, nos extremos, né, as pessoas muito ricas, as elites, as crianças vivem dentro dos condomínios,
uhum.
confinadas nos apartamentos, ou quando circulam pela cidade, circulam de casa para a escola, da escola para a aula de inglês ou para as outras atividades, todas de carro, às vezes muitas vezes é carro particular,
uhum.
e não interagem com o espaço, ou pouco interagem com os espaços urbanos,
uhum.
né? Pouco conhece os espaços urbanos e pouco interage, conhece e usam esses espaços, especialmente para as brincadeiras, né? Já no outro extremo, as crianças que estão nas ruas, são vistas como inadequadas aquela presença, né? Aquela presença
uhum.
é vista como inadequada, né? Então, mas elas estão nas ruas,
Sim.
né? As crianças dos grupos populares, principalmente, brincam, se divertem e aproveitam aí das características urbanas, das desigualdades, da diversidade, dos relacionamentos, de uma
uhum.
forma muito mais autônoma do que as crianças de outros grupos sociais. E aí elas são as principais, poderia dizer que elas são das principais transmissoras das culturas infantis,
uhum.
né? E preservação dessas culturas, que elas brincam, as brincadeiras de rua, né? Então, essas brincadeiras, elas acabam sendo transmitidas via esses grupos sociais.
Sim, é interessante porque a gente tem assim um certo imaginário em relação a isso, né? As crianças que estão privadas desse espaço público, nos condomínios, né? Sendo protegidas de sei lá o quê, né? E as outras que mais livres conseguem se apropriar mais dos espaços da cidade. Agora, a gente tem isso no imaginário. Você é um privilegiado que nessa pesquisa mergulhou nesse universo, né? E você deve ter visto coisas incríveis, assim, nessa interação entre as crianças e no espaço, né?
Com certeza. São várias cenas aí que eu passei, né, durante esse tempo todo e com certeza é uma das experiências bem ricas aí e tem muita história para contar.
Então conta uma pra gente.
Olha só, eu me lembrei do clube de trocas, que é um clube de figurinhas.
Sim.
Ali próximo à Barragem Santa Lúcia.
Que
tem uma banca de revistas que promove esse clube de troca de figurinhas. Nesse contexto, que já tem acho que uns 15 anos que ocorre isso, e sempre existem crianças lá, principalmente crianças de classe média alta. Foi foi um dos únicos contextos em que vi crianças de classe
uhum.
média lá, mas elas acompanhadas, né?
Sim.
Sempre acompanhadas de gente mais velha. E nesse contexto, as crianças do aglomerado, moradoras do morro, acabavam participando de uma outra forma. E elas acabavam ganhando alguns álbuns, ganhando umas figurinhas, e acabavam participando desse jogo, né, de troca. Sim. Ali, né, e nesse contexto havia uma troca, mesmo assim ainda em posições diferenciadas, né?
Uhum.
Alguns como jogando, comprando e trocando as figurinhas, e os meninos do morro, eles recebem, ganham de presente, acabam vendendo as figurinhas e participando do jogo de alguma forma.
Sim.
Né? Mas é sempre... Mas eu não vi... nesse contexto, não existe uma interação igualitária, né?
Sim.
Ainda assim, existe uma distinção aí entre um grupo e outro. E outra uma coisa também que eu achei bastante interessante é ver que as crianças pequenas, antes de entrar na escola, até dois anos, assim, elas estão presentes nas praças de manhã cedo,
uhum.
em que as mães levam, ou levam até com babás,
uhum.
mas existe uma presença dessas crianças nas praças, em muitas praças de Belo Horizonte, como você repara, não é só ali,
uhum.
mas existem, as crianças pequenas acabam se apropriando desses espaços, nas manhãs, especialmente no começo das manhãs, nesse contexto, sabe? Isso eu achei interessante perceber. E nesse contexto também acaba interagindo com outros grupos sociais.
Sim, sim. Olha, Sami, a gente vai fazer um pequeno intervalo, né, Yolanda?
Isso, intervalo de um minutinho, só para a gente beber uma água, retomar a fala, e aí a gente volta para conversar mais um pouquinho. Pode ser, Sami?
Pode, pode sim. Estou aqui.
Intervalo curtinho, já voltamos.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
A adolescência é uma fase de transição. É um momento em que nosso corpo passa por mudanças. Ficamos desajeitados. Somos críticos, independentes e sociáveis. E agora, aos 12 anos de idade, a UFMG Educativa
também. São novos colaboradores e programas mudando o seu corpo, mas sempre com seu jeito experimental e inovador. A rádio é criteriosa com seu conteúdo jornalístico, informativo e musical, e está sempre pronta para interação com seus ouvintes. Setembro de 2017, 12 anos de UFMG Educativa, uma tradição que ainda está na puberdade.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Estamos de volta agora, 8 horas e 29 minutos. Nós continuamos a nossa conversa com o professor Sami Lansky, que hoje a gente está aqui discutindo a relação entre a cidade, a universidade e as infâncias. Eu vou começar esse bloco com uma pergunta que chegou para a gente pelo Facebook. Primeiro, vamos deixar bem claro que o professor Luciano Mendes não está conosco hoje porque ele está em Araraquara e o professor Tarcísio está em Florianópolis. Dos dois vivem bem viajadinhos, porém, Luciano, nos escutando de Araraquara, mandou uma pergunta. Ele quer saber, professor Sami, sobre a sua inserção na educação, na universidade, pesquisando educação na universidade, e como que isso contribui na sua forma de pensar a cidade para as crianças. Professor Sami, eu acho que nós perdemos a conexão aqui. Eu vou restabelecer a conexão. Enquanto isso, Libéria, o que você está achando dessa questão toda?
Eu estou achando interessantíssimo. Tenho várias perguntas ainda para fazer para o professor Sami. E como eu estava dizendo para ele, a gente tem um imaginário do que é uma criança de classe média alta num espaço público e o que é uma criança da classe popular. Mas esse privilégio, né, desse trabalho etnográfico que ele fez, de ficar mergulhado, observando, é muito diferente. Como ele começou a contar algumas histórias, ele deve ter várias para contar, eu imagino... tipos de brincadeiras, né? Formas de interação entre essas crianças. Ele deve ter tido a oportunidade de capturar, né? Cenas e elementos muito interessantes. A gente já conseguiu reconectar com o professor Sami e a Yolanda?
Sim, já estamos conectados. Professor Sami, você nos escuta?
Sim, sim, escuta sim.
Opa, comunicação restabelecida, vou repetir, os nossos ouvintes já escutaram, mas vou repetir a pergunta que o professor Luciano Mendes mandou lá de Araraquara. Ele quer saber como que a inserção na educação, na universidade, contribuiu na sua forma, Sami, de pensar a cidade para as crianças?
Ah, com certeza mudou minha forma de ver as relações entre a criança e a cidade, né? Dentro desse programa, né, de mestrado e doutorado, eu pude realmente me aproximar, né, dessas questões e entender como que as metodologias que eu desenvolvo hoje, especialmente a metodologia de etnografia, né, pode contribuir com o conhecimento, a informação sobre os espaços e aí gerar intervenções arquitetônicas com menos possibilidade de erros, né, com menos pressa, né, porque, em geral, os arquitetos têm pouco se tem tempo para poder conhecer aqueles espaços, né? E às vezes acabam fazendo propostas assim, meio apressadas, né? E então, nessa experiência que eu tive na educação, foi interessante eu dar um passo atrás e primeiro perceber e olhar e focar no sujeito, né? Entender as relações daquele sujeito com aquele espaço, as formas que ele se apropria, suas relações em diversas, né, complexas, urbanas, e aí, junto, tentar fazer algum tipo de proposta de intervenção. Né? Então, isso aí, a universidade realmente mudou minha forma de atuar, de pensar e de ver esses grupos, né? Uhum. E a relação com os espaços.
Sami, e como é a cidade de Belo Horizonte para as crianças? Nós temos uma cidade feita para essa exploração da criança?
Olha, eu acho que é possível dizer que a cidade não é boa para ninguém, né? Nós temos poucos espaços livres e verdes. Uhum. A prioridade é para o automóvel, uhum. As calçadas não estão em condições não boas para o pedestre. Então, para a criança isso aumenta mais, né? Porque aí o perigo no trânsito, uhum. O perigo da violência urbana, e a falta de espaços adequados e de qualidade das crianças, ela define as formas como as crianças estão no espaço, né? Uhum. Então, Belo Horizonte tem muita demanda por espaços, uhum. Livres, né? Parques e praças, né? Tem uma concentração em algumas regionais, né?
Sim.
Mas, de uma forma geral, nós temos grande demanda e pouco investimento, né? Nessas áreas.
Sim.
Enfim, às vezes inauguram certos espaços, mas a manutenção não é adequada. A gente está vendo isso aí, né, direto aí.
Exatamente. A gente tem visto os jovens de Belo Horizonte, de certa forma, buscando ocupar mais, né, os lugares da cidade. Mas essa ocupação parece que não alcança os pequenos, né, que precisam tanto da cidade. E com relação às escolas, assim, você tem algum projeto, algum conhecimento assim, do espaço escolar enquanto um espaço físico capaz também de permitir as infâncias?
Eu trabalho assim, no meu escritório ainda, né? Uhum. Eu continuo atuando como arquiteto no meu escritório e atuo dentro de escolas, né? Principalmente criando espaços de brincadeira, uhum. Né? Brinquedos e etc., né? O que a gente percebe é que como os espaços estão cada vez mais valorizados, né? Pensando na escola privada, né?
Sim.
Então é preciso investimento naqueles espaços para para valorizá-lo e ser utilizado da melhor forma, né? Pelas próprias atividades escolares e tudo, né?
Uhum.
E Agora, tem um fenômeno que eu acho que é interessante, que a gente percebe nos últimos anos, é que a qualidade da escola infantil, mais um mês em Belo Horizonte, ela incitou que as escolas privadas investissem nos espaços também. Porque hoje, assim, um mês, como espaço, elas são referências, né, em termos de espaço da educação infantil. Em Belo Horizonte, eu acho que talvez no Brasil, né?
Sim.
E aí as escolas privadas ficaram atrás e passaram também a valorizar os espaços, e os espaços com qualidade, e etc., os espaços para brincadeira. Então, acho que isso é um fenômeno interessante que a gente está observando aí.
Então, tem aumentado esse investimento, né? De pensar como usar melhor o espaço da escola.
Sim, eu acho que o brincar, né, já está cada vez mais sendo considerado fundamental na educação infantil, né, e a percepção do espaço como agente também dessa educação, né, acho que isso aos poucos a gente vai incorporando, assim, na nossa cultura escolar, enfim.
Sim. E Sami, a gente vê que as crianças, elas brincam independente se o espaço foi feito ou não para isso. Como é que você percebe esse uso na cidade, esse brincar que vai além dos equipamentos feitos para isso? A gente tem muito aqui em Belo Horizonte as academias da cidade, que são aparelhos a céu aberto e que viraram brinquedos para as crianças. Como é que você percebe esse uso para além do que é planejado para as crianças?
Ah, esse uso é fundamental, né? Aí que as crianças aprendem, desenvolvem, né? Eu acho que é fundamental que as crianças se apropriem de todos os espaços, né? Que o espaço, a cidade inteira, seja espaço da criança, não só os parques, e não só os parques infantis, né? Então, a brincadeira na criança está no seu dia a dia, o tempo inteiro. Então, todos os espaços se transformam em espaços de brincadeira e os equipamentos se transformam em equipamentos de brincadeira. E isso é muito, muito interessante, né? E nós, como adultos, a gente aprende muito a observar essas formas de uso, né? Para além, que transgridem a ordem, que transgridem os usos previstos, né? Então, a gente, como pesquisador, a gente aprende muito nesse contexto.
Você já viu criança utilizando, assim, um equipamento criado, construído por você, utilizando de uma forma que você não havia pensado?
Ah, sempre isso acontece. Isso sempre acontece. Isso sempre acontece, né? E aí a gente vai aprendendo, vai entendendo, vai observando. Eu acho que aí a gente é um contexto muito interessante para a gente aprender mesmo.
Sim. E com relação a esse aprendizado, assim, era uma pergunta também que eu queria te fazer. O que que você aprendeu com as crianças, né? Porque é um tempo, assim, convivendo com os corpos desses pequenos, em movimento, em exploração. O que que as crianças te ensinaram? O que que elas ensinaram ao profissional, Sami Lansky?
Olha, acho que isso que a gente estava falando é muito importante, né? Que elas fazem dos objetos o que elas desejam, né? Elas transformam os objetos, né? Isso é um aprendizado bem, bem importante, assim, né? E que também uma coisa que a gente percebe, né? Que onde a criança está bem, né? Digamos, está feliz, está adequada, também as famílias podem ficar mais felizes, e não só a criança está bem, mas atuando com as crianças, as famílias e a própria cidade, de uma forma geral, pode se sentir melhor, né? Então, as crianças, elas com certeza são o foco da nossa intervenção, e é aí que eu acho que a gente precisa de atuar.
Sim, com certeza. Na universidade hoje, a sua atuação como docente está relacionado a disciplinas e temáticas desse campo, assim, dessa construção do espaço público? Em que medida que essas pesquisas hoje, elas também orientam o seu trabalho na universidade como docente?
Olha, hoje eu estou coordenando tanto uma pesquisa como uma extensão, né, nos arredores ali da universidade, e também as disciplinas que eu dou no arquitetura, no curso de arquitetura e do design, elas têm esse viés do espaço urbano, do espaço público, é a temática que eu desenvolvo, né, tanto nas disciplinas quanto no projeto de extensão e de pesquisa.
Sim, pode continuar.
Nesse contexto, nós descobrimos que tinha um espaço, um resquício de um espaço ali, né, em frente ao mercado do Cruzeiro, que era um estacionamento de motos. E aí, aos poucos, a gente percebeu o potencial que era aquele espaço para o encontro das pessoas. E fomos ocupando esse espaço, primeiro com brincadeiras, cineminha no muro, esse muro que era visto como uma barreira para a entrada dos moradores da Vila Pinduraçá, se transformou numa tela de cinema, e nós fomos agregando alguns bancos, e com isso nós transformamos esse espaço numa praça. Isso hoje é oficial, antes era um resquício de um estacionamento, hoje a prefeitura, e nesse ano o prefeito assinou um decreto que esse espaço tornou uma praça.
Olha que ótimo.
E recentemente nós conseguimos construir um escorregador e um escalador nessa praça, né? E aí nós estamos, a proposta é ocupar e demarcar esse território infantil na cidade, né?
Sim.
Porque no início, o que aconteceu? A gente começou a atuar nesse espaço, logo os adultos se prontificaram a ocupá-lo também, né? Então precisou de ter um movimento de demarcação territorial para que fosse cada vez mais apropriado com foco na criança. Então acho que isso é interessante a gente observar, né?
E a cidade tem muitos, né? Muitos espaços desses que podem se transformar em espaços úteis para as crianças, né? Você deve passar pela cidade e visualizar diversos deles, imaginar, poxa, aqui daria um parque.
Com certeza. Tem muitas brechas, né? A gente fica procurando as brechas, sabe? E no final a gente acaba encontrando as brechas, os pequenos espaços, não precisa ser grandes, mas aqueles espaços podem se tornar significativos para certos grupos, né? Então temos muito aí. Acho que precisa de um olhar também, né? Um olhar assim um pouco mais apurado e não pensar não só em grandes intervenções urbanas, né? E pensar também nas que as pequenas intervenções podem também, aos poucos, transformar as relações urbanas, né? Então, é nesse sentido que a gente tem trabalhado ali nesse contexto ali do entorno do mercado Cruzeiro. E eu acho que foi muito interessante a gente perceber essa brecha que a cidade nos proporciona e essa possibilidade de transformar um espaço que era para motos, especialmente, em um espaço de brincadeira, né? Acho que isso é bem, a gente fica bem feliz com isso.
Não, sem dúvida. E os projetos para o futuro, assim, quais são os novos espaços que poderão ser construídos, né, para essa apropriação? Você tem assim, em mente já alguma coisa para além desse projeto de extensão nesse momento?
Olha, na verdade não. Na verdade eu estou fazendo alguns projetos para escolas, né, de escolas particulares, né, e agora está terminando o ano, estou fechando essa atuação, essa etapa na atuação ali no entorno do mercado Cruzeiro, e aí estamos elaborando novas propostas, mas no momento estou trabalhando principalmente para escolas privadas e no contexto do escritório mesmo.
Sim, eu estou aqui com o seu site aberto. Tem espaços lindos, tem criações, dá vontade de a gente brincar, né, nelas. Que delícia! Tem também trabalho seu em espaços públicos de Belo Horizonte?
Sim, eu fiz. essa praça em que eu estudei no mestrado é um espaço público, né, essa praça que eu fiz agora lá no Cruzeiro também é público. Na verdade, eu trabalhei foram 5 ou 6 projetos em pequenos espaços na periferia da cidade, aglomerados, com a participação das crianças. E isso já tem um tempo, né? Isso foi no início dos anos 2000. E aí, uma dessas é a Praça Jerimum, que eu fiz a minha pesquisa de mestrado. Fiz um abrigo também, eu fiz um projeto já dentro de abrigo, do abrigo Grande de Freitas, há muitos anos atrás.
Que bacana.
Então, gente, eu faço questão de trabalhar nos espaços públicos, né? Porque inicialmente eu estava trabalhando só com escolas particulares, isso me dá uma certa frustração de pensar que tinha tantas crianças aí na cidade e eu estava só trabalhando para um grupo social específico, né? Então, eu busquei, né, e busquei trabalhar também nos espaços públicos, em contextos sociais diversificados, e aí surgiu essas oportunidades aí.
E quando você constrói nesses espaços públicos, principalmente para direcionado a essas crianças que você acabou de dizer, quem financia? Como que você consegue executar o projeto?
Olha, na época que eu trabalhei para a prefeitura, nessas pracinhas da periferia, foi um contrato junto à prefeitura. Eu fui contratado pela Secretaria de Assistência Social, época, no começo dos anos 2000. E a obra foi financiada pela AMAS, né? Agora, nesse contexto que eu estou lá no Cruzeiro, no Barco Cruzeiro, Vila Pinduraçaia, foi a universidade da estrutura, né? Da alunos, da bolsista, né? Da estrutura, para a extensão e para a pesquisa acontecerem. Nós recebemos um prêmio da ONG, um prêmio de participação infantil, prêmio de projeto de participação infantil. E esse prêmio, com esse prêmio, a gente pagou parte dessa obra, e o restante eu fiz uma rodada de campanha entre amigos.
Ai, que bacana!
E conseguimos coletar a verba que faltava para o material lá dessa pracinha, né? Se você quiser depois conhecer, Amigos da Rua é um grupo do Facebook.
Sim.
Que é só pedir para entrar e lá tem um pouco dessa história que a gente está participando lá. É
Amigos da Pracinha?
Não. Amigos da Rua Cobre.
Amigos da Rua.
Amigos da Rua Cobre, Oliveira, Opala e Ouro Fino. São as ruas lá no entorno da universidade. Amigos da Rua Cobre, Oliveira, Opala e Ouro Fino.
Olha, eu estudei um grupo do Facebook na década de 90, no início da década de 90. E é completamente diferente aquele espaço naquele momento e hoje, né? É muito bacana isso, assim, porque era deserto, né? Não havia muito como usufruir ali. Estou pensando numa criança, né? E hoje, com um projeto como o seu e outros investimentos, o espaço torna-se mais apropriado. Né? Que interessante. Ô, Sami, a gente está fazendo essa conversa com você para fazer uma introdução, né, desse tema que o projeto aqui vai tratar na próxima quinta-feira, né, no nosso seminário. A gente vai falar dos espaços para criança na cidade e vão ter 3 pessoas que vão falar a partir do ponto de vista. Uma delas, eu acho que foi sua orientadora, que é a Maria Cristina Gouveia, não é? Que te orientou no mestrado. A gente vai ter também uma doutoranda, que ela é chefe do Departamento de Coordenação de Bibliotecas. Então, ela chama Fabíola Farias, da Biblioteca Pública Infantil e Juvenil. E também a Débora Dávila, que é do projeto Universidade das Crianças. Você está super convidado para vir participar com a gente nesse seminário, trocar ideias com essas pessoas. Eu acho que vai ser muito interessante se você puder vir.
Ah, pois é, o Luciano já tinha até feito esse convite. Mas eu dou aula também à noite, não é horário, então aí eu não tive como. Mas eu queria muito ter participar assim, participar desse evento, achei muito legal a proposta, né? Fiquei com pena de eu ter esse compromisso já agendado.
É, uma pena, mas a gente fez uma boa abertura do evento com essa conversa com você, né?
Espero que tenha sido bom para os ouvintes, para vocês.
E vale a pena as pessoas também entrarem no seu site, né? Lansky Arquitetura, que vai ter...
Vete Lansky Arquitetura.
Tem coisas incríveis, assim, né? Objetos e equipamentos muito interessantes, tudo muito colorido, muito bonito. Vale a pena, realmente é... Dá vontade de brincar. Eu acho que o segredo
obrigado,
é esse.
Obrigado.
Sam, eu queria agradecer muito a sua disponibilidade, né? De falar com a gente, mesmo por telefone. Seria muito bacana te conhecer pessoalmente, mas isso não vai faltar oportunidade, né?
Sim, com certeza. Estamos aqui e em breve a gente se encontra pessoalmente, né?
Com certeza. Yolanda, é com você.
Isso, muito obrigada, Sam, pela sua participação nessa noite de segunda-feira.
Obrigado, gente. Foi ótimo ter falado com vocês. Um abraço para todo mundo, os ouvintes, vocês todos. Obrigado aí pela oportunidade, tá bom?
Tá certo. Uma boa noite.
Boa noite. Tchau, tchau.
E nós continuamos a nossa programação musical com Almir Sater e Renato Teixeira, Peixe Frito.
Fui morar lá no fim do as vaquinhas, cavalinhos, cachorro, e no pé do morro eu plantei meu pomar. E quando chega bem de tardezinha, que o sereno começa a pingar, vou recolher as minhas galinhas pros bichos de pelo se aproveitar. Recolher as minhas galinhas pros bichos de pelo se aproveitar. Faz tempo que eu vivo aqui, sou muito feliz, nunca quero sair. Eu, a mulher e toda gurizada, fazemos festa, damos risada. E quando chega o dia de domingo e a gente resolve pescar, é só peixe frito, farinha e banana, que o fim de semana é pra gente sonhar. Peixe frito, farinha e banana, que o fim de semana é pra gente sonhar. Fui morar lá no fim do mundo, num vale fecundo onde é bom pra criar umas vaquinhas, cavalos, cachorros. Faz derramar, vou recolher as minhas vaquinhas e tirar o leite pra gente tomar. Recolher as minhas vaquinhas e tirar o leite pra gente tomar. Já faz tempo que eu vivo aqui, sou muito feliz, nunca quero sair. Eu, a mulher e toda gurizada, fazemos festa, damos risada. E quando chega o dia de domingo e a gente resolve pescar, é só peixe frito, farinha e banana, que o fim de semana é pra gente sonhar. Peixe frito, farinha e banana, que o fim de semana é pra gente sonhar. Peixe frito, farinha e banana, que o fim de semana é pra gente sonhar.
8:56. Abraços especiais para Heloísa Marinho, também para Isa Marilisa, o Caio Teixeira, o professor Magali, também Fábio Luiz, Ananias Neto, Alexandre Mota, Alexandre Moreira, a Gilmara Gomes, Helena Barbosa, também Fidel Rangel, a Karen Daiane, o Luciano Mendes, que até mandou pergunta para a gente nesta entrevista de hoje. Também a Carlota Boto, o João Pedro Menezes, a Neuma Marçal. Aproveitando, Neuma, parabéns, ela que também é uma das mais novas doutorandas da Faculdade de Educação da UFMG. Parabéns, Neuminha. Alessandra Dantas, também o IM, o Camoruco IM. Nós, mais um pouquinho, antes de continuarmos a nossa programação musical, o Pensar não pode deixar de fazer um agradinho nessa noite de segunda, né?
Hora do presente.
E para quem ligar no 3409-6417, hoje tem exemplar de As Singularidades da Escola Plural, livro organizado por Tarcísio Mauro Vago, Eduardo José Pereira Maia e Marileide Lopes dos Santos. Também tem exemplar de A Qualidade da Escola Pública no Brasil, organizado por Marco Aurélio Taborda, Fabiana da Silva Viana, Luciano Mendes de Faria Filho, Neuma Marçal Lacerda Fonseca e Rita Cristina Lima Lages. Então liga 3409-6417 para ganhar o seu exemplar da coleção Pensar Educação, Pensar o Brasil. Mais um pouquinho de música, Tiago Delegado dialogando.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.